Linha Direta. Adriana Moisés.
Há menos de um mês das eleições presidenciais nos Estados Unidos, a campanha para a reeleição de Donald Trump sofre o choque da hospitalização do republicano, o que pode mudar a dinâmica de uma disputa já bastante acirrada com o democrata Joe Biden. Neste domingo, Trump fez uma breve saída do hospital para dar um passeio de carro e acenar para seus apoiadores que fazem vigília diante do Centro Médico Militar. Vamos ver como os americanos reagiram a esse desfile inesperado de um paciente com a Covid com a nossa correspondente da RFI em Washington, Lígia Holland. Olá, Lígia. Nesse domingo, Trump parecia já estar com um quadro da Covid razoavelmente controlado. Os eleitores do presidente ficaram mais animados?
Bom dia, sim. Inclusive, no final da tarde de domingo, Trump chegou até a fazer uma visita surpresa aos seus apoiadores que se reúnem na frente do Centro Médico Walter Reed, em Maryland, desde que ele foi hospitalizado no final da tarde de sexta. O ânimo do grupo realmente é impressionante, pois desde sexta há sempre fãs do presidente com bandeiras e pôsteres da campanha para a reeleição do presidente. Pouco antes, Trump havia divulgado um vídeo agradecendo o apoio e dizendo que faria uma visita surpresa aos patriotas, como ele chama os seus apoiadores, que se encontravam em frente ao hospital. Logo, as redes sociais foram inundadas de vídeos feitos por telefones celulares pessoais com imagens de Trump dentro de uma caminhonete do serviço secreto passando em frente ao centro médico para saudar seus eleitores. O desfile surpresa, inclusive, incomodou os jornalistas que cobrem o presidente aqui em Washington, pois no início do dia a Casa Branca já havia dito que nada estava programado para domingo e, portanto, ninguém estava posto para registrar essa aparição de improviso de Trump. Isso até deve ter dado prazer ao presidente, que não esconde sua animosidade pela imprensa americana. Mas ao mesmo tempo que os apoiadores do presidente vibravam e compartilhavam imagens de Trump fora do hospital, também não faltavam críticas ao seu comportamento, que era visto como irresponsável. Muitos, inclusive, disseram que aquilo era uma parada da Covid-19 e acusaram Trump de negligência criminosa. Alguns médicos até disseram que o desfile dentro de um veículo fechado, mesmo com o presidente usando máscara, tinha colocado em risco a vida dos agentes do serviço secreto que acompanhavam Trump. Mas a Casa Branca disse que foram tomadas todas as precauções e que o passeio tinha sido aprovado pela equipe médica que estava tratando de Trump. Outro fato que gerou preocupação e críticas foi Trump, segundo informação divulgada por ele mesmo no comunicado por vídeo no domingo, ter visitado militares internados no mesmo centro médico. Ao que tudo indica, Trump não está deixando de fazer campanha nem enquanto está hospitalizado.
Lígia, essa saída de Trump teve impacto mais positivo ou negativo, na sua opinião? Afinal, pela idade dele, 74 anos, a obesidade, Trump faz parte de um grupo de pacientes de mais alto risco para o coronavírus, não?
Foi uma grande surpresa, sim. Afinal, na sexta, a notícia de que o presidente seria hospitalizado obrigou todo mundo a refletir sobre a situação que, como a gente sabe, envolve uma doença que pode começar moderada e, de repente, pode se tornar muito grave. Os apoiadores de Trump, que, assim como ele, também são bastante barulhentos no Twitter, estavam cabisbaixos na sexta, quando o presidente, antes de ser hospitalizado, só tinha tweetado duas vezes. Mas já no sábado, ele voltou a tweetar com frequência. Então, parece que mesmo que ele foi internado somente por precaução, caso seu quadro clínico se agravasse. Mas a doença de Trump serviu para mostrar que teoria da conspiração é algo que a gente pode encontrar em qualquer grupo, independentemente de afiliação partidária. Muitos democratas, inclusive jornalistas da grande imprensa, lançaram suspeitas de que o presidente estava apenas fingindo ser vítima do coronavírus para conseguir atenção. Enquanto isso, republicanos, que incluíam até grandes nomes como Tucker Carlson, que tem o programa político de maior audiência em TV a cabo nos Estados Unidos, discutiam a possibilidade de Trump e membros da sua campanha terem sido infectados propositalmente pela campanha do seu rival, o candidato democrata Joe Biden, ou pelo governo chinês. E o fato de um médico da Casa Branca ter admitido no domingo que antes tinha sido vago ao responder sobre se o presidente tinha precisado receber oxigênio suplementar porque ele queria manter os ânimos altos, deu força às acusações dos jornalistas de Washington quanto à falta de transparência da Casa Branca ao divulgar informações sobre a saúde do presidente. E apesar dos comunicados oficiais de sexta afirmarem que Trump não apresentava um quadro preocupante, a imprensa dizia que um assessor do presidente tinha dito que seus sinais vitais não eram bons. Mas não dá para negar que, para um idoso infectado pelo coronavírus, Trump até agora está reagindo muito bem. E nesse fim de semana, mesmo internado, estava mais interativo com seus eleitores do que Biden, que tem sido testado com frequência e até esse domingo não tinha sido infectado, apesar de ter dividido um palco com Trump na terça passada, um dia antes do presidente testar positivo para o vírus. Os médicos dizem que, se tudo correr bem, Trump pode receber alta já nessa segunda.
Se Trump sair mesmo do hospital nessa segunda-feira, Lígia, como ficará a campanha nos próximos dias?
Mesmo se Trump receber alta logo e estiver se sentindo bem, ele ainda terá de ficar em quarentena por mais cerca de 10 dias e só poderá voltar a interagir depois de receber três testes negativos. Então ele não vai poder fazer seus grandes eventos, que são verdadeiros shows e até geralmente atraem um número enorme de eleitores que não são republicanos. Enquanto Biden, que até recentemente era motivo de chacota para a campanha de Trump por somente participar de eventos online, está cada vez mais viajando e interagindo com os eleitores. Ainda não dá para saber como os americanos vão responder à doença de Trump. Ele pode ser visto com mais simpatia ao mostrar que é vulnerável e que agora leva a pandemia mais a sério, mas também pode ter sua negligência mais salientada, o que é muito prejudicial, especialmente porque a pandemia é um tópico central dessa eleição. Biden continua liderando na maioria das pesquisas, mas as pesquisas mais recentes têm resultados diferentes de intenção de voto popular, com algumas chegando a dar 52% para Biden contra apenas 39% para Trump, enquanto que outras mostram praticamente um empate, com 49% para Biden e 47% para Trump. Mas o que conta mesmo, como a gente sabe, são os colégios eleitorais. E em alguns estados decisivos, como a Pensilvânia e o Wisconsin, a disputa será muito apertada. Os apoiadores de Trump juram que as pesquisas estão erradas e que a vitória de Trump dessa vez será com números ainda bem maiores do que ele teve em 2016 contra Hillary Clinton. Eles dizem que se recusam a participar das pesquisas e, quando participam, não falam a verdade sobre seu voto. Os apoiadores de Biden também estão pedindo que as pessoas não confiem nas pesquisas que indicam a vitória do democrata e achem que não precisam nem votar, insistindo que é preciso que todos realmente votem. Mas as pesquisas desse ano devem mesmo estar mais precisas do que as da última eleição presidencial, pois há poucas semanas das eleições de 2016, o número de indecisos era alto, cerca de 20%. Agora, neste ano, apenas cerca de 5% dos eleitores ainda estão indecisos. Ainda há muitas variáveis para poder fazer uma previsão segura, inclusive quanto aos debates, já que a gente nem sabe se vai ter os próximos dois debates entre Trump e Biden até 3 de novembro. A única coisa que dá para prever com segurança é que o resultado dessa eleição será bastante contestado, não importa quem oficialmente sair vitorioso.
Obrigada, Lígia Rowland, falando de Washington para a Rádio França Internacional.